Muito boa tarde. Começando agora dezembro, 1º de dezembro, primeiro dia do calendário do Advento, né, se aproximando aí da festa do Natal, onde a gente celebra a chegada de Jesus. A gente vai ter mais tempo para falar disso ao longo do mês. E hoje, nossa penúltima exposição nas cartas joaninas, 1 João 5, fechando maior dessas cartas. Domingo que vem o Betinho vai falar de 1 João 2 e 3. São dois livros bem pequenos, então dá para a gente vê-los juntos. E hoje a gente vai ver o seguinte: João, ele encerra essa sua carta de um jeito bem generalista, falando um pouquinho de cada assunto, recobrando tanto os conceitos da própria carta, tanto conceitos gerais dos ensinamentos de Jesus e da própria lei do Antigo Testamento. Então, para facilitar a vida, eu quebrei o texto, né, do capítulo 5 em 4 blocos para a gente ir vendo essa grande série de orientações que João deixa para aqueles leitores e também para a gente que, pela graça de Deus, recebeu essa carta nas Escrituras. Então, o livro começa com João escrevendo que todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, que Jesus é o Cristo nascido de Deus, e todo aquele que o Pai ama, e todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, João começa nesse primeiro bloco explicando que, em primeiro lugar, crer é amar. A gente já viu bastante falar do amor dentro dessa carta, e ele vai finalizar lembrando que uma coisa está junto da outra, uma coisa não se separa da outra. Quem crê, produz frutos, amor verdadeiro. Aqui tem uma figura bastante interessante, circulou nas redes sociais recentemente, um toco de árvore dando frutos. Então, é uma ilustração bem interessante, que quando você tem amor ao Pai, você tem amor ao que dele foi gerado, a Jesus o Cristo, e amor ao próximo, dar frutos é mais forte do que você, não importa o seu estado. Não importa o quanto você esteja detonado, o quanto você seja só um toco, um resto de uma árvore que um dia foi frondosa. Esse toco ainda vai dar frutos, e frutos grandes e bonitos. E isso me lembra bastante, né, o que Isaías falou e que foi citado por Mateus, que o Messias que viria não ia quebrar o caniço rachado, apagar o pavio fumegante. Com fidelidade, ele fará justiça. E essa é a proposta de olhar para essa imagem, para a gente imaginar que não importa como que a gente chegue diante de Jesus, se nós depositamos o amor e procuramos obedecer e exercer esse amor, os frutos vêm, não importa o nosso estado. E acho que é uma grande reflexão para a gente que está aqui hoje. Muitas vezes a gente para e pensa: primeiro eu preciso melhorar tal coisa na minha vida, para depois a minha vida funcionar melhor. Primeiro eu preciso resolver tal situação, para daí Jesus me usar. Eu acho que a proposta é bem o contrário. Primeiro você chega a Jesus, ele vai te usar. E em usando, os frutos vêm e a sua vida vai tomar uma nova direção. Amar é também obedecer. De novo, esse é um assunto que foi bastante trabalhado, né, nessa carta de João. E é bem interessante porque o que é a obediência? Né? Obedecer vem de uma palavra grega, hipakou, que é ouvir debaixo. Ouvir, quem está abaixo, estar ouvindo. E isso gera uma sensação bastante interessante. se ela tem uma raiz que apresenta um sentimento, ou um, vamos dizer, um sugestionamento de sentido de que quem obedece é quem está abaixo, então existe uma relação de hierarquia? Existe. Então, o que é obediência? É simplesmente agir conforme uma instrução recebida. E é isso que Deus espera da gente. É uma obediência cega ou participativa? Aí vai ficando difícil. A gente tem espaço para questionar Deus? Quando a gente olha na Bíblia, a gente vê alguns momentos nos quais alguns personagens questionaram Deus em momentos cruciais. A gente lembra, lá no Antigo Testamento, de alguém, né, um pouquinho importante na história bíblica, que questionou Deus. Puxa, mas e se tiverem 50 justos, tem que fazer isso mesmo? Mas e se forem 40? E se forem 10? E se forem 5? Existiu um diálogo, existiu um questionamento. Mas ao final do questionamento, houve a obediência. Tem também um profeta, né, daquela região dos profetas menores lá, que a gente quase nunca abre a Bíblia. Tem alguns aí que tem até a página colada que nunca leu. Que Deus mandou, olha, você vai para tal cidade, você vai pregar. E ele decidiu que não, eu vou para outro lugar, vou pegar um navio na outra direção. E aí Deus falou, olha, acho que não, acho que você vai ter que ir para onde eu estou querendo. Aí teve um estresse, teve um engolimento de peixe, e no fim ele obedeceu. Né? Teve um apóstolo, né? Teve um apóstolo que foi um apóstolo tardio, que no fundo ele era contra Jesus, ele perseguia Jesus. E, em certo momento, ele teve um encontro com Cristo. E a partir desse encontro, ele simplesmente foi e mudou, e seguiu seu caminho, né, endireitado por esse encontro com Jesus. Não teve uma preparação prévia, não teve um momento de, peraí, eu vou pensar. Foi simplesmente teve um encontro, agora vai nessa nova direção, e ele foi. Então a gente vê que na Bíblia existem exemplos que apontam para diálogo, para participação, mas que, em última instância, é a vontade de Deus que prevalece. Por misericórdia, ele nos permite questionar. Por graça, ele entende a nossa fragilidade e aceita que a gente, por algum momento, tenha medo, não entenda algum direcionamento, ou às vezes até não concorde. Mas, por fé, é que a gente passa a concordar e ir ao entender que o direcionamento dele é mandatório, não é opcional. E a partir disso vem uma próxima pergunta. Esse tipo de obediência, ele é um fardo ou ele é um prazer? E aqui parece que é uma pergunta bastante complicada quando a gente olha o que a gente acabou de perceber. Puxa, a minha obediência ela tem que ser cega, ela tem que ser total. Deus manda e obedece quem tem juízo, obedece quem não quer sofrer juízo. E isso é um fardo ou isso é um prazer? E é aí que vem a grande diferença do cristianismo para qualquer outra religião. Não existe nenhuma ordem de Deus, e é por isso que o texto fala que suas ordens, seus mandamentos não são pesados, que implique em um sentimento de fardo. Quando a gente entende quem é Deus, o poder dele, a grandeza dele, o tamanho dele, os atributos que permeiam o Senhor. Quando a gente olha para a cruz e vê o sacrifício, o preço que foi pago para nos libertar do pecado, acolher e obedecer as diretrizes que ele nos dá para viver melhor e viver em comunhão com ele, se torna um prazer. E se torna um prazer, inclusive, no sentido de ir contra o mundo, de ir contra aquilo que a gente olha para fora e enxerga como estabelecimento de ordem geral. E aí é uma coisa que eu também faço uma provocação. Se a gente está numa situação de puxa, eu tenho que fazer isso, porque Deus mandou, porque está na Bíblia, porque é assim que tem que ser, e isso é um fardo, o problema está em Deus, na Bíblia ou em mim? O problema está em mim, com certeza. Se eu não conseguir reconhecer prazer em obedecer e eu estou encarando alguma determinada situação como um peso, uma obrigação, tem alguma coisa errada no meu relacionamento com Deus, pelo qual eu não estou entendendo essa direção dele a partir da ótica dele, a partir do modo de pensar dele. E isso deveria ser um gatilho para que eu procurasse, então, realinhar o meu modo de pensar, o meu sistema operacional mental com o dele. Toda vez que tem uma dificuldade, uma separação aí de expectativas ou de sentimentos, e para mim, a religião, aquilo que eu chamo de legalismo, no bom sentido, as ordens, as diretrizes, os princípios bíblicos são fardos, no fundo, é porque eu não entendi a mente de Deus, eu não entendi como Ele quer que as coisas sejam, e eu não estou alinhado com esse formato. E aí o texto prossegue dizendo como que a gente obtém vitória a partir desse cenário. Pela fé. A fé é que dá vitória. E isso não é de hoje, é desde o Antigo Testamento. Se alguém tinha dúvida de como as pessoas eram salvas antes da cruz, antes de Cristo, é pela fé também. De nada adiantava fazer sacrifício, de nada adiantava seguir a lei com um coração que não tivesse fé naquele que haveria de vir, nas promessas do Senhor em relação ao Messias. E Hebreus ele explica isso. No capítulo 11, capítulo inteiro, fala de como os heróis da fé do Antigo Testamento foram salvos justamente por esse ato de fé. E é isso que Deus espera da gente hoje. E é isso o que nos dá prazer, e não peso na obediência. Quando eu obedeço a Deus, a partir de uma ótica de fé, eu entendo que essa obediência está me conduzindo para um estado melhor do ser, está me conduzindo para uma comunhão mais próxima dele. E isso vai resultar em prazer, em satisfação. Só que para o mundo, ter fé é derrota. Quando a gente olha por aí, uma pessoa mais simpática vai dizer que fé é alguma coisinha muito legal que algumas pessoas têm para se sentirem bem e se guiarem na vida. Umas pessoas mais radicais vão dizer que fé é a muleta de quem não consegue se sustentar psicologicamente, emocionalmente e precisa de alguma coisa intangível para se apoiar. E quando a gente olha como a sociedade encara a fé, a gente precisa realmente prestar atenção. Será que a nossa fé está seguindo os princípios de Deus? Ou será que a gente tem a mesma fé do mesmo jeito, do mesmo modus operandi que as pessoas aí fora? Tem fé em qualquer coisa. Tem esperança, tem expectativa, tem sonho, tem qualquer adjetivo, mas a fé genuína, bíblica, alicerçada na palavra, ela é um pouquinho mais ou bastante diferente disso. E aí, para continuar nessa pegada, João prossegue nos versos de 6 a 12. Esse é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu filho. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. E João, ele avança agora para explicar e concretizar esses conceitos que ele falou no começo do capítulo. Que testemunhos são esses? Que ele fala que há três que dão testemunho. E ele enfatiza bastante a questão da água e do sangue. E aqui tem uma discussão teológica bastante pesada, mas trazendo uma vertente que eu entendo ser a mais sensata, ele está falando o seguinte: a água é o testemunho que Cristo deu a partir da ocasião do batismo, mas o sangue é o testemunho que ele deu a partir da concretização do seu ministério, do seu amor e da sua obediência ao morrer na cruz. Por que que isso é importante? Porque João está dialogando com o mundo, com o sistema operacional helênico, esse modo dualista, esse jeito de pensar que separa o sagrado e o profano. E as pessoas tendiam a imaginar o quê? A simples representação, o mundo das ideias, o aspiracional, era suficiente. Pensa no modelo grego clássico de organizar o sistema de pensamento e de encarar a realidade. Jesus foi batizado. Puxa, aquilo, o testemunho que ele deu na água, já seria suficiente. Portanto, não precisaria dar tanta ênfase no que ele fez na cruz. E alguns, caminhando para heresias já mais pesadas, diriam até na época que Jesus era um humano normal, recebeu, vamos dizer assim, o atributo messiânico por ocasião do batismo e só então ele se tornou divino. Outras heresias vão dizer que não, Jesus morreu porque ele perdeu a divindade em algum momento, porque se fosse Deus mesmo, ele seria imortal. Então, assim, existia muita controvérsia acerca da morte de Jesus. E o que João está dizendo é: vocês estão errados. O testemunho de Jesus parte da água e vai até o sangue. Existe uma relação entre os dois, onde ele começa, de fato, sendo uma representação, mas ele termina de forma absolutamente concreta. E isso se amarra muito com o conceito de amor que João tem trabalhado ao longo de toda a carta. O amor não pode ser aspiracional, o amor não pode ser apenas um sentimento. Ele tem que ser concretizado. E isso casa naturalmente com o que a gente vê no Antigo Testamento, né? Isaías conta acerca da profecia do Messias, que ele foi traspassado, ele foi esmagado, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos curados. A gente vai lembrar disso mais à frente, celebrando a ceia, mas desde já a gente fica com isso na cabeça, de que o testemunho dele é por água e é por sangue. E isso não está na Bíblia por acaso. Às vezes a gente lê e passa batido e passa correndo. Mas cuidado. O sangue, a cruz, foi real. E é o testemunho concreto. A gente não pode esquecer disso. E essa concretização é o que nos dá acesso à vida eterna. Eu achei essa figura bonita, uma figura idílica. Quando eu olhei assim, o que é isso? É um mundo sem advogados? Não. Oi? Né? Não, é um mundo sem pecado, né? Advogados pela graça de Deus estão aqui para nos ajudar a enfrentar as consequências do pecado. Mas a proposta é ele mostrar o seguinte: olha a diferença de quem tem o filho e de quem não tem o filho. Quem tem o filho e ter, pense de uma forma ampla, é crer, é obedecer, é estar alicerçado, esse tem a vida eterna. Como João 3,16 diz: quem tanto amou o mundo, deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E por outro lado, o que Isaías fala de quem não crê, de quem não obedece? Vocês que abandonaram o Senhor e esquecem o meu santo monte, e aqui pensa no santo monte como a representação da habitação de Deus, não como um territorialismo, como se Deus só funcionasse num lugar geográfico específico, que põe a mesa para Deus a sorte e enche taças de vinho para o Deus destino. Eu os destinarei à espada e todos vocês se dobrarão para a degola, pois eu os chamei e vocês nem responderam, falei e não me deram ouvidos. Vocês fizeram mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. É impressionante quantas pessoas têm esperança e põem o seu coração na sorte, no destino, no acaso, nas probabilidades. E não presta atenção que existe um Deus que controla o universo. Existe um Deus que cuida de todos. E mesmo quando alguma coisa sai do controle, na nossa ótica, não saiu do controle dele. E que o nosso destino eterno, a vida eterna, está assegurada em Cristo. E até lá, entre altos e baixos, a gente vai se arrastando e sobrevivendo. E João avança, né, nos versos 13 a 17. Escrevi-lhes essas coisas, a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Eu vou ler de novo. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por esse. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Vou até tomar um copo d'água. Como faria o meu mestre e professor. Essa é uma dos nós mais complicados do Novo Testamento, mas vamos encarar. João então explica que confiar no Senhor é uma atitude de obediência, é uma atitude de submissão. Confiar é pedir, confiar é depender. É o contrário de ser independente. Quem decide, vai, resolve, por conta própria, que aparentemente é independente, no fundo é um rebelde contra Deus. Deus não quer saber de gente independente. Deus quer saber de quem dependa dele, de quem reconhece essa dependência, de quem entende que, por mais que os seus planos sejam bem feitos, devemos consultá-lo, porque, no fundo, nós não sabemos o dia de amanhã. Os planos têm que vir dele e não da gente. Mas temos que pedir de acordo com a vontade de Deus. E isso é uma coisa que, assim, é das mais difíceis. Quantas vezes a gente não pensa ou verbaliza, ora e pede por coisas que nada têm a ver com a vontade de Deus. E eu não digo que a gente não deva pedir por coisas banais. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso que é lícito pedir pelo pão. A gente pede por coisas simples. Mas uma coisa interessante, como que Jesus ora? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não pede uma fábrica de pão para ter certeza que ele vai ter pão até o resto da vida e, portanto, poder descansar. Então, é esse tipo de pedido que realmente eu me sinto compelido a dividir com vocês a preocupação que eu acho que deve estar no coração de todo mundo. Como que eu peço algo de acordo com a vontade de Deus? Como que eu sei se o que eu estou pedindo é lícito? Puxa, eu quero pedir a Deus porque eu preciso de um emprego. É lícito pedir um emprego? É. Eu preciso ter uma casa para morar. É lícito orar por isso? É. Eu preciso ter saúde. Estou com gripe. É lícito orar por isso? É. Nossa, mas tem tanta gente em situação pior e tal. Tudo bem, mas não faz o seu pedido ser ilícito. Na linha do podia ser sem pior, a coisa fica infinitamente terrível. O ponto é, de novo, Deus nos sustenta com o que nós precisamos. Não com o que nós queremos, com os luxos que a nossa vida de shopping center nos sugere, que a felicidade está nas vitrines e nós só vamos ser felizes se a gente tiver capacidade de recolher toda aquela mercadoria e levar para casa. Então, isso é importante que está no coração. É que nem o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Turma já decorou na versão nova. Olha que legal. Ou de schools, que nem eu gosto de falar, decoravam: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que essa tradução tem um problema. Nada me faltará sugere que o Senhor é o gênio da lâmpada, que vai atender a tudo aquilo que a gente pedir. E não é bem assim. Quando a gente retraduz e fala: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, a gente está pondo a ênfase no Senhor. E que, estando nele, eu não terei sentimento de falta de nada, ainda que a figueira não floresça, ainda que os campos não deem seu fruto, como diz Abacuque. Então essa é a pegada, essa é a direção. Estar com Deus, estar alicerçado com Deus, nos garante que nós não sentiremos falta de nada, ainda que tudo nos falte. E essa é a grande máxima, é a grande bênção do Evangelho. Bênção do Evangelho não é prosperidade. Bênção do Evangelho é a aliança com o Senhor, que não nos deixa ter falta de nada, ainda que nos falte tudo. E mesmo quando nos faltar a vida, ele virá com a vida eterna para nos resgatar. E diante do próximo, como é que isso caminha? A gente chega num texto que é meio complicado. Mas alguns destaques importantes. Primeiro, o pecador é chamado de irmão. E aqui João está mostrando para a gente o seguinte: olha, seus coleguinhas da igreja vão pisar na bola, vão pisar no seu calo, vão te botar à provação. Como eu já ouvi uma pregação uma vez, de repente a igreja é um lugar mais propício para ter dificuldades de relacionamento até do que em outros elementos, outros espaços da sociedade. A gente vê mais coisa absurda em igreja do que a gente vê numa empresa, numa escola, enfim, em outros lugares. Bom, junto um monte de pecador, o que, que vai dar? E a proposta do João é justamente dizer: gente, não se iluda. O seu irmão em Cristo, que crê, ele é um pecador. E lembra quando a gente falou, numa outra mensagem, já aqui na série de João, que aquele que ama dá a vida pelo próximo, e dar a vida não é só morrer, dar a vida é gastar tempo da sua existência em prol de outro. João vai retomar isso, dizendo que quem ora pelo outro é um doador de vida. O intercessor que busca diante de Deus ajudar aquele que está numa situação ruim, ele é um doador de vida. Você está deixando de orar por uma necessidade sua para orar por um terceiro. Isso é dar a vida por alguém. E João adverte que há pecados que sugerem irreversibilidade de caráter. E aqui eu vou pedir para vocês bastante atenção na palavra sugerem. Por quê? Se eu disser que tem pecado, que tem tipo de pecado que é imperdoável, que não tem conserto, eu vou estar afrontando a própria cruz. Eu vou estar dizendo que existe alguma coisa para a qual o sacrifício de Jesus não seria suficiente ou não seria capaz. Isso não é verdade. Agora, o que João está falando, numa ótica bastante direta e prática, é: presta atenção, tem alguns tipos de pecado que sugerem que essa pessoa já está num grau de desprendimento de qualquer princípio de Deus, que o convívio e que a proximidade dela pode ser mais danosa do que benéfica. E aqui eu trouxe dois exemplos, embora na Bíblia tenha mais opções, de coisas desse tipo. Então, um exemplo é em Atos 5, a história de Ananias e Safira. Qual foi o grande pecado deles? Eles afrontaram o Senhor, procuraram mentir a Deus e mentir aos irmãos da igreja na hora de dar uma oferta. E por que, que esse pecado foi considerado tão grave que Deus os executou ali no mesmo momento. Porque, no fundo, o problema não era o da retenção de dinheiro, e nem o da mentira em si, mas foi muito maior. Foi de achar que Deus não era onisciente coisa nenhuma, de que eles poderiam, de fato, mentir para Deus. Ou seja, ele estava tão desconectado com essa lógica de que Deus é Senhor, Deus é onipresente, onipotente, onisciente, que achou que não, dá para enganar Deus sim, vamos lá. E para esse tipo de pessoa que afronta o atributo de Deus de uma forma tão incisiva, Deus puniu ali instantaneamente. Outra, quando Paulo escreve a Coríntios. Coríntios era uma igreja bem complicada. E ele comenta no capítulo 5 de uma situação de imoralidade sexual que, de tão estarrecedora, Paulo fala que, olha, isso não ocorre nem entre os pagãos. E está acontecendo dentro da igreja. Alguém possuiu a mulher do próprio pai. E ali ele fala, entreguem esse homem a Satanás. Então Paulo dá uma deliberação bastante clara de que, olha, tem algumas coisas que a gente não pode trabalhar com aquela lógica do não, mas vamos orar, vamos ficar junto, vamos acolher. Em alguns momentos a gente precisa ser duro e exercer juízo de acordo com os padrões bíblicos para manter a sanidade do corpo e da coletividade. E é nesse sentido que João trabalha esse texto. E ali ele encaminha para o final, do verso 18 a 21, dizendo, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. E João vai terminar com uma coisa interessante. Ele vai falar que, estando em Deus, temos proteção. Proteção contra o quê? A primeira pergunta. Cristãos se tornam indestrutíveis, tipo o crente Highlander. Eu creio em Deus e, portanto, nada vai acontecer. Posso atravessar fora da faixa. Posso cancelar o meu convênio médico? Posso cancelar o seguro do carro? Se eu acredito em Deus, como é que fica? Então, é proteção contra o quê? Quando a gente olha a nossa realidade empírica, a gente sabe que seria loucura virar e dizer ah, porque eu acredito em Deus, cancelo o convênio, porque eu acredito em Deus, não vou pagar o seguro do carro. Né? Existe um princípio que a gente está imerso num mundo com dificuldades, exposto ao pecado, que sofre as consequências do pecado e elas nos alcançam. A gente também sofre com violência, a gente também sofre de saúde, a gente sofre da mesma forma que todo mundo. Mas, então, do que ele nos protege que o maligno não nos alcança? Deus nos protege, primeiro, espiritualmente. Aqui uma fotinho, essa fui eu que tirei. Foi a única foto do slide que eu não peguei no Google. Em Efésios, fala da armadura de Deus. É uma armadura que nos protege contra forças do mal espiritualmente, que basicamente consiste em estar em aliança com Deus, estudar a sua palavra, meditar nela, manter uma vida de oração, se afastar do pecado. Então, assim, é aquele conjunto de coisas que às vezes a gente para e pensa, nossa, minha vida espiritual não está boa. Estou sentindo que a banda larga com Deus aqui não está rolando, está cheio de ruído, preciso chamar um técnico lá da fibra. E aí, quando a gente para e pensa, mas espera aí, eu estou meditando na palavra constantemente? Ah, naquelas, né? Minha vida é constantemente de oração? Ah, só quando dá. Eu estou realmente meditando nos princípios de Deus? Ah, às vezes. Então, a gente realmente vai ter uma vida espiritual bem mais ou menos. E Deus também nos protege do ponto de vista físico, concreto. Quantas vezes a gente já nos viu sob um livramento de alguma coisa muito ruim que poderia ter acontecido, ou que acontece um sustinho, mas podia ser pior. E aqui a gente vê a mão de Deus. A principal questão é que Deus nos ensina a prestar atenção naquilo que é realmente importante. Deus nos livra de coisas piores, às vezes permitindo que coisas menores aconteçam, porque Ele quer mostrar o que é maior de importância na sua vida. Qual é a hierarquia do seu coração para valorizar determinados elementos, né, na sua jornada. E aí aquela analogia que a gente até fala para a criança, né, que é como se o mal fosse um Rottweiler na coleira, que às vezes Deus dá mais corda, às vezes Deus puxa de volta, às vezes Deus deixa ele dar uma mordidinha, mas nunca sai da coleira. E essa é a fé que a gente tem. Porque ele permite, de vez em quando, que a gente leve uma mordidinha, a gente vai ter bastante tempo aqui de Jornada de Ibira para trabalhar esse tema numa outra série. Precisa realmente de bastante tempo. Mas fica o teaser do que vem por aí ano que vem. E o grande entendimento final de João é que nós já somos de Deus, mas vivemos em um mundo sob o poder do maligno. Porém, o Filho nos deu entendimento para reconhecê-lo. Ali acho que eu botei a flechinha no lugar errado. Mas a grande ideia é, nós temos como destino e como recompensa final a vida eterna. Só que João termina o seu livro, o último versículo, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Quando você lê na Bíblia, parece que é uma frase solta. Parece que ele já terminou o que tinha que dizer. Ah, esqueci um negócio. PS, guardem-se dos ídolos. Qual que é a ideia dele? Por que termina desse jeito? É um grande lembrete do que é um ídolo para a gente. É tudo aquilo que nos distrai de Deus. É tudo aquilo que nos tira o foco da santidade, do senhorio e da pessoa de Cristo. Então, nós temos a vida eterna? Já temos. Todos nós que cremos em Cristo, que entendemos o sacrifício dele. Inclusive, isso é um dos elementos necessários para participar da ceia, que daqui a pouco Betinho vai explicar melhor. Mas até lá, enquanto a gente não chega na vida eterna, nós temos uma missão ativa de nos guardar. E é uma missão, de novo, ativa. Todos os dias a gente tem que prestar atenção para nos guardar de tudo aquilo que nos distrai e que nos tira o foco. E o grande pensamento de hoje, fechando o 1 João, é como está a sua vida? Eu deixei aí um textinho bem interessante, que é o ciclo de vida da grande maioria de nós. A gente nasce, cresce, paga boleto, passa raiva, faz dieta, se irrita, paga boleto, se ilude, faz dieta, se decepciona, falta na academia, engorda novamente, chora, paga boleto, faz dieta, paga boleto e morre deixando boletos a pagar. Que ciclo de vida mais chato, não? Depois eu até perguntar para os advogados, né, se quando morre o boleto fica de herança ou ele evapora, como é que funciona? Fica de herança. Mas, gente, a nossa vida é isso? Ou a gente está vivendo uma vida que, muito além disso, que faz parte, infelizmente, da nossa vida atribulada, corrida, difícil, mas a gente vive uma vida que testifica que a gente, de fato, crê em Jesus. Que se a gente não tem uma vida que aponta nessa direção, a gente só está vivendo esse roteiro. E esse é um roteiro de qualquer um. Não é um roteiro de quem tem o Filho e tem a vida eterna. A gente obedece com amor e, de novo, a gente obedece, às vezes questionando, às vezes dialogando, mas obedece. E em obedecer, entende que, puxa, se Deus quer dessa forma, é porque Ele é o Senhor, Ele sabe o que é melhor, então vamos lá. E às vezes a questão é orar. Senhor, me ajuda a entender, me ajuda a ter prazer, porque humanamente falando, está difícil. Seu coração está em paz, que você tem fé e segurança na vida eterna? E João fala isso de uma forma explícita. Tem gente que tem dúvida. Puxa, eu estou aqui faz tempo, eu acho, eu acredito, mas será que eu acredito direito? Eu acredito um pouco, eu acredito bastante. Será que o tamanho do meu acredito passa? 5 bolas passa de ano ou não? Só se eu acreditar na nota 10, como é que funciona? Dá para passar na recuperação? Você confia no Senhor e busca ativamente proteção espiritual, se guardando do mal? E, de novo, não é uma questão de com alguns grupos que enaltecem a batalha espiritual como se fosse a finalidade da vida cristã, mas o mal é uma realidade que nos cerca e que está aí. Se a gente não procurar ativamente lutar contra isso por meio dos nossos hábitos, da nossa vida, do nosso modus operandi, o negócio fica complicado. Então, o grande pensamento que eu queria deixar para vocês hoje é isso. Nessa série de orientações para a vida cristã, que é o capítulo 5 de João, um grande resumo da própria carta e que abarca outros elementos, a gente está crendo, obedecendo com amor, temos segurança na vida eterna e busca ativamente proteção? Se você sente que a sua resposta é sim para tudo, amém, fico feliz. E aí o meu pedido é, procure alguém que possa ter respondido não para alguma dessas perguntas. Porque essa pessoa precisa de você, essa pessoa precisa de um amigo. E se você, dentro do seu coração, respondeu não para alguma coisa e quer um apoio da família Ibira de como esse não pode virar um sim, vem conversar com a gente. Não só eu ou o Betinho, mas qualquer um de nós. Acho que todo mundo aqui vai acolher com alegria alguém que queira entender melhor o que significa essa vida cristã, que faz a gente acreditar, obedecer com alegria, ter segurança e se sentir protegido espiritualmente. Amém?